O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Bernardo Júnior na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com meu parceiro Flávio Lombardi. Boa noite, Flávio, tudo bem?
Boa noite, Bernardinho, tudo tranquilo? E uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUF. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Bruno Stocco traz tudo sobre o Uberlândia Esporte Clube na reta final do Campeonato Mineiro e as meninas do Praia Clube na 17ª rodada da Superliga.
No quadro nacional, Gabriel Ioli nos conta sobre o início da Copa do Brasil, as atualizações sobre os estaduais no último final de semana e os detalhes sobre os clássicos que rolaram no domingo.
No tradicional Giro pelo Mundo, Felipe Domingos comenta sobre o hexacampeonato mundial do Brasil no futebol de areia, a final da Copa da Liga Inglesa e o mundial de skate que teve brasileiro no pódio.
No quadro opinativo desta semana, Mariana Gulo traz a sua visão sobre a eliminação precoce do Cruzeiro na Copa do Brasil. A coisa tá feia aqui em Minas, viu? E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado e sintonizada, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e estamos de volta com a nossa programação. E para animar, bora começar falando do futebol aqui da nossa região.
Destaques de Uberlândia e região.
Bruno Stocco, boa noite. Conta pra gente o que andou rolando em solo uberlandense, ou melhor dizendo, nos gramados uberlandenses.
Boa noite, Flávio, Bernardinho e todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. A semana pela nossa região foi muito boa, viu? Principalmente pro Uberlândia. O time da cidade finalmente engatou uma boa sequência e ganhou a segunda seguida no módulo 1 do Campeonato Mineiro. A partida foi contra o Athletic, uma das sensações do campeonato. Foi a penúltima da fase de grupos. A difícil missão foi no sábado, dentro da Casa do Verdão, o Parque do Sabiá. O começo do jogo não foi fácil para nenhum dos dois lados. O Uberlândia pressionava muito e o adversário só tentava fugir em contra-ataque. E foi em uma dessas oportunidades que Davison vacilou e o juiz marcou pênalti para o Athletic aos 35 do primeiro tempo. Daniel Amorim foi para a bola e errou o gol. É, tem dia que é noite. Isso deu um ânimo para o Verdão, que continuou pressionando, mas sem sucesso. Depois do intervalo, o time de São João del Rei reagiu e passou a manter mais a posse de bola. Com 50 minutos, a grande chance surgiu. Daniel Amorim, camisa 27 do Athletic, redimiu o pênalti perdido e abriu o placar embaixo da trave, depois de um rebote do goleirão. 1-0 para o time visitante, logo no começo da segunda etapa. Mas o Verdão não sentiu o gol e foi para cima buscar o resultado. O time pressionava o adversário com ou sem bola, e o Athletic só se defendia. Até que surgiu uma falta lá do meio da rua. Vinícius Balotelli colocou na marca e arriscou. A sorte realmente escolheu um lado no sábado, já que a bola desviou na barreira, enganou o goleiro e só parou no fundo da rede. O placar estava empatado novamente e a torcida foi à loucura. O jogo continuou com a mesma cara de antes. E quando é assim, tem que mexer no time. Foi exatamente isso que aconteceu. Aos 37 do segundo tempo, entra em campo Gabriel Carioca. Menos de um minuto depois, ele aproveitou o bate-rebate na área e virou o placar para o Furacão da Mogiana. Placar final de 2-1 para o Uberlândia. O time pulou para a segunda colocação do Grupo B e praticamente se livrou do rebaixamento. No próximo sábado, a decisão é em BH contra o Cruzeiro pela última rodada da fase de grupos. E para se garantir no módulo 1 do ano que vem, o Verdão tem que ganhar. mas, dependendo da combinação de resultados do grupo, até uma derrota faz com que o time mantenha a vaga assegurada.
É, meu ouvinte, Uberlândia proporciona um misto de sentimentos para os torcedores. Muitos criticam, mas no final, muitos ainda acreditam na ascensão do time do Verdão. E Brunão, tem novidades sobre as meninas do Praia na Superliga de Vôlei?
Ah, é claro que tem. Sempre tem. As quadras deram alegria também, viu? Depois de uma derrota na final do Sul-Americano contra o Minas, o Praia precisava recuperar a confiança e voltar com tudo para a Superliga. E para isso acontecer, nada melhor do que enfrentar um dos maiores fregueses da equipe. A partida foi contra o Pinheiros, lá em São Paulo. As mineiras começaram com tudo no primeiro set e abriram 6 a 0 logo no comecinho. O time da casa até tentou uma reação, mas sem sucesso. Aliás, deu tempo de aumentar essa vantagem e fechar o set com facilidade por 25 a 16. As praianas não conseguiram aproveitar o embalo. As equipes se equilibraram e ninguém conseguia sair na frente do segundo set. Quando o placar chegou em 7 a 7, o time uberlandense finalmente reacendeu a sua chama. A força dos ataques era cada vez maior, o que abriu espaço para se descolar no placar, abrindo 14 a 8. Essa gordura permitiu administrar o resultado até finalizar em 25 a 20. 2 sets a 0 para o Praia e o terceiro set começou com a pressão das visitantes. Pareciam até jogar dentro de casa pela liberdade em quadra. E foi com essa facilidade que conseguiram manter um ritmo ainda maior do que nos outros períodos do jogo. Elas não deram nenhuma brecha para qualquer reação e fizeram um sonoro 25 a 15. A vitória uberlandense manteve a invencibilidade de mais de 20 jogos contra o Pinheiros. Além disso, o Praia continua na terceira colocação do campeonato e segue de perto o vice-líder Osasco. E por hoje é isso. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Valeu, Bruno. Muito importante essa sequência aí de vitórias dos times da cidade para continuar mantendo esse ritmo.
Destaques nacionais.
Bom, e agora, para os destaques nacionais, chamamos o nosso parceiro Gabriel Ioli. Gabriel, conta pra gente quais foram os principais destaques da semana na Copa do Brasil. E eu fiquei sabendo que teve zebra em um certo jogo aí, hein?
É, Flávio, boa noite. Pra quem gosta de futebol brasileiro, tivemos alguns jogos bem quentes nesta semana, que teve um tempero diferente, a primeira fase da Copa do Brasil. Como o Flávio já adiantou, teve uma zebra enorme nessa primeira fase. O nosso querido Cruzeiro não conseguiu se classificar contra o Souza, time modesto lá da Paraíba. Em um jogo debaixo de chuva, com o gramado daquele jeito brasileiro que conhecemos, ambos os times sofreram com o clima, mas o time da casa se adaptou melhor às condições do gramado e não sentiram a apreensão de enfrentar o maior campeão da competição. Guilherme Bala foi o encarregado de eliminar a Raposa. Em noite iluminada, o atacante que entrou aos 17 minutos da segunda etapa marcou 2 gols, sendo o segundo nos acréscimos com uma paulada do meio de campo após uma saída de bola errada do Cruzeiro. Gol esse que garantiu R$ 945 mil reais aos cofres do clube paraibano e uma classificação histórica. O Cruzeiro foi o primeiro grande a cair na Copa do Brasil deste ano, mas o Coritiba não esperou muito e foi fazer companhia. O time paranaense foi eliminado pelo Águia de Marabá. Já o Corinthians fez jus ao favoritismo e venceu seu confronto contra o Cianorte por 3-0 e mostrando dominância sobre o adversário. Nesta semana ainda teremos estreias de outros grandes na Copa do Brasil. Amanhã, o Gigante da Colina encara o Marcílio Dias lá no Sul, às 9h30 da noite. O Internacional jogará em Alagoas contra o Asa de Arapiraca na quarta-feira e o Fortaleza vai ao Piauí enfrentar o Fluminense na quinta.
Olha, Gabriel, confesso pra você que eu gostei muito dessa eliminação do Cruzeiro, viu? Principalmente porque eles foram nossos rivais em 2018, naquela fatídica final da Copa do Brasil, né? Aquele gol do Pedrinho que comemoramos e não valeu de nada. Mas beleza, Gabriel, conta pra gente como foram as rodadas dos principais campeonatos estaduais, principalmente os clássicos.
Então bora falar dos estaduais que foram um destaque nesse fim de semana. Não tem como começar melhor do que falando do Fla-Flu que rolou nesse domingo. Pedro e Cebolinha foram os heróis rubro-negros que marcaram a vitória do Flamengo por 2-0. O começo do jogo foi muito estudado e muito disputado também, como tem sido nos últimos confrontos dessas equipes. O primeiro tempo teve seus bons momentos mais para o lado flamenguista, e na volta dos vestiários, a superioridade resultou no gol de Pedro. A lei do ex não falhou e o atacante, que foi vaiado na partida anterior, abriu o placar para o Mengão. Em seguida, o time comandado pelo técnico Tite continuou melhor na partida. Logo aos 30 minutos da etapa final, após dois belos toques de letra de Arrascaíta e Pedro, Cebolinha finalizou de longe e contou com a falha do goleirão Fábio para selar o resultado, 2-0 Flamengo. O segundo gol acabou com a equipe tricolor, que sofreu ainda mais contra-ataques e escapou de sofrer uma derrota histórica. Já o Vasco bateu recorde de público em Cariacica. Com uma ótima atuação de Payet, que coroou sua bela partida com uma assistência, o Cruz Maltino bateu o Volta Redonda por 2-1, com gols de Zé Gabriel e Veguete. O Vasco conseguiu mais um bom resultado, que manteve o time na quarta posição do campeonato. Além disso, o gigante da colina estende sua boa sequência. Sob o comando de Ramon Dias, são apenas 9 derrotas em 36 jogos. Para fechar os grandes do futebol carioca, o Botafogo visitou o lanterna da competição, Audax do Rio de Janeiro. Diego Hernandes fez seu primeiro jogo na posição de volante e foi premiado com um gol logo de cara, com apenas 3 minutos de jogo. Para quem vinha pressionado por resultados, foi a melhor maneira de começar um jogo após a polêmica saída do treinador Thiago Nunes da equipe alvinegra. Mas não teve jeito, o Audax se mostrou inferior durante o jogo todo e o Botafogo fez aquilo que tinha que fazer. Com uma vantagem desde cedo, controlou bem a partida e Janderson marcou no começo do segundo tempo. Placar final? 2-0 Fogão. E antes de passar para o Paulistão, vale trazer este dado. O Botafogo ganhou apenas 5 jogos desde a virada sofrida contra o Palmeiras no Brasileirão de 2023. São 20 jogos nesse período. E nenhuma vitória para o ex-treinador Thiago Nunes quando enfrentando times da Série A ou da Série B. Agora indo para São Paulo, não tivemos clássico nessa rodada. Mas dois grandes venceram e outros dois se complicaram. O Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1. Veiga voltou ao time e, como de costume, resolveu. O Verdão segue na busca da melhor campanha geral. Já o São Paulo empatou contra o Guarani em 1-1 e se complicou no grupo, podendo se enrolar nesta reta final de primeira fase e correndo riscos de não se classificar para o mata-mata. Os dois alvinegros do estado tiveram as grandes histórias desse fim de semana. O Santos venceu o São Bernardo no Morumbis por 2-1 e bateu o recorde de público desta edição do Campeonato Paulista. Mais de 50 mil pessoas viram de perto Alfredo Morelos e William Bigode selarem a vitória da equipe praiana. Com isso, a equipe voltou à liderança geral. 22 pontos, um a mais que o rival Palmeiras. E o Coringão? Teve posse de bola, teve chute a gol, teve a torcida enchendo a arena. Mas não teve o mais importante, o gol. Aliás, teve um gol. Pra Ponte Preta, logo aos 5 minutos de jogo, Iago Dias marcou facilmente após uma bola mal rebatida do goleiro Carlos Miguel para dentro da área. Depois do gol sofrido, o domínio do time de Antônio Oliveira foi enorme, mas mesmo assim o gol acabou não saindo e frustrou os planos da fiel torcida. Com esta derrota, a classificação para a próxima fase ficou quase impossível. O Timão soma apenas 10 pontos em 10 rodadas, com 4 atrás da Inter de Limeira, que ocupa a segunda colocação do Grupo C, e tem um jogo a menos. E aí, Bernardo, acha que o Corinthians ainda consegue se classificar? E o São Paulo que tropeçou, vai cair na fase de grupos ou avança pro mata-mata?
Olha, tá difícil pro Coringão, né? Mas a gente tem fé, vamos confiar que o impossível pode acontecer. Mas caso seja pra cair na fase de grupos, espero que o São Paulo nos faça companhia, viu? E agora no Mineiro, conta pra gente o que rolou.
Voltando aqui pra Minas, sem surpresas, tá? Cruzeiro voltou a vencer e espantou a zica do meio de semana. A Raposa emplacou 2-0 contra o Pouso Alegre, aqui pertinho, logo ali no Parque do Sabiá. Com um golzinho contra e mais um do centroavante Dineno. O Cabuloso segue liderando o Grupo A e fazendo a melhor campanha geral. Já o nosso Galão da Massa empatou com o América lá no Independência. Mateuzinho marcou para o Coelho e Rubens nos acréscimos finais e empatou para o Atlético. O resultado ficou ruim para o Galo, que tem apenas 11 pontos, e apesar de liderar seu grupo, ainda não conseguiu os resultados que o torcedor espera, e nem o desempenho, o que culminou em xingamentos diretos para o treinador Felipão após o término da partida. Já o América chegou aos 15 pontos e está classificado com tranquilidade. Para fechar os nacionais, simplesmente tivemos um dos maiores clássicos do mundo, o famoso Grenal. O Beira-Rio estava lotado para acompanhar o confronto emblemático do sul do país, e os jogadores não decepcionaram. Logo de cara, René deu um susto na torcida colorada, mandando a bola para o próprio gol num lance bem esquisito. Mesmo com o gol sofrido, o time da casa não se abateu. Alan Patrick vive uma grande fase e achou Maurício na entrada da área, que finalizou no canto do goleiro gremista e correu para o abraço. 1-1 e nem 30 minutos de jogo. Os nervos começaram a subir e o árbitro Daronco teve muito trabalho tentando controlar os ânimos das duas equipes. A energia do Grenal nunca falha, né, meus amigos? O segundo tempo começou como o primeiro. Vidia Sante fez o dele após uma bela jogada individual e deixou o Grêmio na frente novamente. E novamente, o Inter não sentiu o golpe e correu atrás do prejuízo. Lucas Alário entrou e em seu primeiro toque na bola, simplesmente gol. Teve muita estrela esse argentino. E como não pode faltar confusão e polêmica, penalidade máxima. Típico de Grenal, né? Kahneman derrubou Alan Patrick dentro da área aos 52 minutos. O capitão colorado bateu e fez o gol da vitória. 3-2 de virada contra o maior rival. Além disso, o Inter se garantiu à frente do Grêmio na classificação geral do Campeonato Gaúcho, com 24 pontos. 4 a mais que o rival, que vem se classificando em segundo. E esses foram os destaques nacionais da última semana. Agradeço a você, ouvinte, e desejo que tenha uma ótima semana. Mas antes de partir, fica aqui minha questão para os apresentadores. O que vocês acharam desse Grenal, hein? Valeu, galera.
Pois é, né? Estaduais são sempre bons e tem gente que não gosta, mas eu acho maluquice, porque sempre tem rivalidade boa. E uma coisa que a gente sabe, Grenal sempre termina em pancadaria.
Pois é, Grenal tem esse histórico mesmo de polêmicas, brigas, expulsões, conflitos entre as torcidas, mas ontem não foi muito diferente, principalmente no pós-jogo, que ambas as diretorias se farparam pós-jogo, principalmente no lado das entrevistas. E esse lado promete prevalecer o próximo confronto das duas equipes, que, como de costume, já sabemos que Grenal sempre ocorre na semifinal ou na final.
E agora bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional giro pelo mundo.
Para isso, chamamos o Felipe Domingos aqui para a nossa bancada.
Destaques Internacionais.
Salve, meu parceiro! Conta pra gente com mais detalhes sobre o título hexacampeonato do Brasil no Mundial de Futebol de Areia.
Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E uma ótima noite a você, ouvinte, ligado na Universitária FM. Nos destaques internacionais dessa semana tem bastante coisa e bastante brasileiro também. Pra começar, finalmente a gente pode comemorar o Hexa, mas o futebol de areia. A seleção do Brasil se sagrou campeã da Copa do Mundo de Futebol de Areia nesse último domingo contra a Itália, que volta a ser nossa vice. O Brasil fez uma campanha perfeita de início ao fim. Na fase de grupo, venceu Oman, Portugal e México. Nas quartas, superou a equipe do Japão por 8-4 e eliminou o Irã na semifinal em jogo apertado por 3-2 com um gol virado no Brasil. Mas afinal, a coisa é diferente. A Itália saiu na frente e se manteve na frente do placar praticamente todo o primeiro tempo, até Rodrigo empatar com menos de 30 segundos para o fim. E o mesmo Rodrigo, no segundo tempo, virou a partida com um gol de bicicleta. Mas logo, a Itália empatou o jogo. Porém, não tinha jeito. O Brasil fez uma pressão gigantesca no ataque e ampliou para 3-2. A Itália também não estava muito afim de ser campeã não, viu, Flávio? Os italianos fizeram um gol contra em recuo para o goleiro, 4-2. No terceiro e último tempo, o Brasil marcou mais um golaço de bicicleta com Brendo. A Itália fez mais um para se contar, mas Rodrigo estava para jogo e fez o sexto do Brasil. Já no final, Giannovale descontou para a Itália, só que não tinha mais jeito. O Brasil venceu a partida por 6-4 e mais um título para conta. A seleção canarinha chega ao sexto título da competição organizada pela FIFA, mas contando os torneios da BSWW, o Brasil tem 15 títulos. Para vocês terem ideia, o segundo país com mais títulos é Portugal e Rússia, com 3. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Bernardinho. Sabia que o Zico e o Maestro Júnior já foram MVP artilheiros da Copa do Mundo de Futebol de Areia?
Olha, Felipe, fiquei curioso sobre isso e confesso que não sabia. Mas o gostinho dessa vitória é que finalmente podemos comemorar o hexacampeonato, né? E agora, passando para os gramados da Inglaterra, conta pra gente, como foi a final da Copa da Liga Inglesa?
Pois é, Bernardo. Também no domingo aconteceu a final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. A final, disputada no tradicional Wembley Stadium, foi jogada por Liverpool e Chelsea. Essa foi a primeira final de Jürgen Klopp em sua última temporada como técnico do Liverpool. O treinador que lidera a Liga Inglesa chegou à sua terceira final da Copa da Liga. Nas duas outras oportunidades, foi premiado com ouro e uma prata. Por outro lado, o Chelsea não vive bem das pernas desde a saída de Abramovich da diretoria do time. A equipe londrina é a 11ª colocada na tabela da Premier League e esse título poderia salvar a temporada. Mas Klopp parece querer fazer uma última temporada de respeito. A equipe venceu a partida pelo placar mínimo de 1-0 com gol do zagueiro Van Dijk aos 118 minutos e chegou ao seu 10º título da competição.
Pois é, Felipe. O Klopp quer sair por cima fazendo um grande trabalho, um trabalho excelente que ele fez aí no Liverpool ao longo desses anos. E pelo que adiantamos lá no início, tivemos brasileiros mandando bem no skate. O que você trouxe pra nós, Felipe?
Pra finalizar o quadro internacional dessa semana, Raíssa Leal disputou a final da etapa de Paris do Campeonato Mundial de Skate. Infelizmente, a nossa fadinha não conseguiu ganhar mais uma etapa da competição, mas pegou um segundo lugar somando pontos para a disputa do Mundial, que acontece no final do ano, lá em São Paulo. O pódio foi completado pela australiana Chloe Covell, que ganhou a etapa, e pela japonesa Yume Kaoda, em terceiro lugar. No masculino, o Brasil foi representado por Giovanni Viana, que não chegou ao pódio, mas também somou pontos para a etapa final. É isso por hoje, rapaziada. Uma boa noite, Flávio, Bernardo, e para você também, ouvinte. Uma ótima semana esportiva a todos nós.
É isso aí, Felipe. Onde tem Brasil, a gente tá torcendo. E no mais, é isso. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Mariana Gulo para falar sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil.
Agora, no Tiro Livre. Opinião.
Boa noite, Mariana. O que você nos conta sobre o time do famoso Ronaldo Fenômeno?
Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E boa noite para você, ouvinte. Hoje o assunto não é muito agradável para os fãs do Cabuloso. O maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos, passou por um vexame contra o Souza da Paraíba. Como sempre, as zebras são comuns. E já na primeira rodada da Copa do Brasil de 2024, tivemos um dos maiores clubes do Brasil caindo para um time sem divisão no Campeonato Brasileiro. Souza corre riscos de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraibano e mesmo assim jogou melhor e mereceu a vitória contra o time celeste. A partida contou com um péssimo gramado desde o início e que ficou ainda pior com a tempestade que caía no local. Mas, sinceramente, isso não é desculpa nenhuma. A derrota deixou os torcedores amargurados e trouxe à tona a mesma sensação do ano passado. Será que isso vai dar certo? Desde que o time foi rebaixado e as dívidas alcançaram valores muito altos, o Cruzeiro não tem conseguido sucesso dentro de campo. Dá pra entender, né? Não tem como montar um time competitivo sem dinheiro. Sem alternativas para fugir dessa situação, em dezembro de 2021, o clube virou SAF e o comprador foi um ex-jogador, famoso Ronaldo Fenômeno. Ele só foi assumir oficialmente o cargo em abril de 2022, mas já foi o suficiente para ganhar a Série B do Brasileirão. O Fenômeno foi o grande escolhido da torcida para explicar a volta para a elite, mesmo sem entrar em campo. Em 2023, a meta era se manter na Série A. Porém, o aperto que a raposa passou não era o que a torcida esperava. Até a penúltima rodada, o clube tinha sérias chances de cair de novo. No fim, ficou na 14ª posição e até conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Mas os desempenhos não agradaram os milhões de torcedores. Então, Ronaldo foi considerado por parte da torcida como culpado pela fase ruim. Troca de técnico e poucas contratações boas foram as principais críticas dos fãs. A promessa era de uma melhora devagar, porque a dívida ainda aperta o bolso do clube. E com a vitória sobre o maior rival durante o Campeonato Mineiro, a empolgação cresceu em níveis desproporcionais. Mas o que o Cruzeiro mostrou depois disso foi o contrário das expectativas. Os resultados não garantiram a vaga na próxima fase do estadual e o Souza eliminou o clube da Copa do Brasil. Se o momento de alegria ajudou a torcida a acreditar de novo, esse golpe pode ter marcas profundas no time. O problema financeiro ainda existe, mas a vantagem em relação ao Souza é clara. E não foi só isso. O time jogou mal, não criou quase nada, e se não fosse Rafael no gol, o resultado poderia ser ainda pior. Se um clube sem divisão deu esse apavoro nos mineiros, o que vai acontecer durante o Brasileirão? O fato é que não pode continuar assim. O Cruzeiro tem força e capacidade para se reerguer e recuperar esse vexame. E o clube mostrou isso com a vitória contra o Pouso Alegre. O jogo foi bom e a goleada escapou pelos dedos da raposa. O próximo teste de fogo para essa equipe vai ser contra o Uberlândia. O Cruzeiro precisa dessa vitória para avançar de fase. A conquista do estadual pode ser um ótimo começo para a redenção da eliminação. Ganhando ou não, a forte cobrança sobre Ronaldo vai continuar. Mas a crise que se instaurou pode sair na mesma velocidade que chegou. Bernardo, Flávio, vou ficando por aqui. Mas antes, qual a opinião de vocês sobre essa fase do Cabuloso? Pra mim, abraçando o clubismo, foi uma redenção da Copa do Brasil de 2000. Um abraço e até a próxima.
Pois é, a Copa do Brasil aí fazendo mais uma vítima e o Cabuloso, desde que caiu, vem tendo dificuldades para se reerguer. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora do serviço da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Não sabe andar de bicicleta, mas gostaria de aprender? O projeto UD Bike Parks pode te ajudar.
Em parceria com a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, o projeto UD Bike Parks oferece aulas de bicicleta para crianças a partir de 5 anos e adultos de qualquer idade.
O projeto faz o empréstimo das bikes para os interessados e as aulas são oferecidas de terça a sexta-feira a partir das 10 da manhã.
O agendamento das aulas pode ser feito pelo WhatsApp, com pelo menos 48 horas de antecedência. Atenção para o número 98400811.
Agora o recado vai para quem tem interesse na cultura e língua inglesa. O Instituto de Letras e Linguística da UFO, o ILEL, está promovendo o English Culture and Diversity Day, um evento cultural com palestras, mesas redondas, oficinas e feiras.
O evento acontecerá no dia 25 de março, a partir das 8h30 da manhã, até as 10 da noite. Totalmente gratuito.
Apito final. Tiro livre.
Apito final no tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @tirolivreufo. Fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campings da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597. E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só. Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer imenso te receber aqui na nossa casa. Essa edição foi produzida por Bernardo Júnior, Felipe Domingos, Felipe Ponzio, Flávio Lombardi, Gabriel Ioli, Lauren Fonseca e Mariana Gulo. Apresentado por mim, Flávio Lombardi, e pelo meu parceiro, Bernardo Júnior. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Flávio, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Bernardo, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.